Essa é a versão em podcast do Mundo Político, programa de entrevistas sobre política da TV Assembleia.
No programa de hoje, a cena pré-eleitoral e o semestre legislativo em Minas. As pré-candidaturas ao governo estadual já consolidadas e as que seguem pendentes. O fator Cleitinho, as articulações para os palanques de Lula e Flávio Bolsonaro, a estagnação do governador Matheus Simões nas pesquisas e as alianças que podem ser costuradas até as convenções. E ainda, as principais votações da Assembleia nos últimos meses. Está conosco o jornalista e colunista político Orion Teixeira. Bem-vindo, Orion. Sempre uma alegria tê-lo conosco.
Obrigado, Marco. Um prazer falar com você e com sua audiência.
Orion, há uma semana do início das convenções, o cenário para a disputa ao governo de Minas ainda é de muita incerteza. O líder de todas as pesquisas divulgadas até aqui, senador Cleitinho Azevedo, diz publicamente que só anunciará sua decisão nos acréscimos da prorrogação, para usar assim, um termo futebolístico em meio à Copa do Mundo, né? Isso é mero despiste, Orion, para uma candidatura que já é irreversível ou não?
É controverso. Tratando-se de Cleitinho, pode ser uma estratégia muito inteligente, como pode ser uma incerteza dele próprio. Porque diz que vai consultar Deus, consultar a família, para depois tomar uma decisão. Ele não houve marqueteiro, não houve consultor, não houve aliados, não houve o presidente do partido dele. Quer dizer, ele é muito independente. E essa independência tem sido a marca registrada dele, pela qual ele também tem conseguido um bom desempenho nas redes sociais e agora também nas pesquisas. Ele até disse que quer deixar todo mundo louco com a sua indefinição, a sua indecisão, porque ele, ao contrário dos outros, ele não precisa correr atrás, que já está bem pontuado nas pesquisas, como você disse, está liderando, e ao contrário daqueles que estão cobrando dele, estão lá se arrastando com 2, 3, 4%.
Ainda tem mais 4 anos de Senado ainda, né? Tem esse conforto ainda caso decidem entrar na disputa, né?
É, mas aí tem aquela dificuldade, porque tem dias que o próprio governador Simões, em entrevista recente ao jornal Estado de Minas, deu uma de marqueteiro, de consultor, dizendo que Cleitinho perderia se disputasse a eleição e perderia se ganhasse a eleição. É controverso. Segundo ele, ele teria dificuldades em conduzir, pela sua capacidade, pela sua trajetória, conduzir, administrar um estado quebrado como Minas Gerais. Então, ele perderia, se ele perder a eleição, ele perderia capital político. Se ele ganha e depois tem uma gestão fracassada, ele perderia capital político e de toda a sua família. Então, ele desaconselhou Cleitinho a disputar a eleição.
Não raras vezes, nos últimos meses, Cleitinho manifestou incômodo com um certo tom professoral que tentam, né, digamos assim, falar sobre ele.
Mais,
né,
do que isso, ele ficou irritado com o governador Matheus Simões, que está buscando uma aproximação com ele, buscando uma aliança, convencido de que ele não será candidato, buscando uma aliança com ele, de modo que ele possa, por exemplo, indicar o próprio irmão, o Gleidson, né? Como vice dele, que já foi do Partido Novo, agora ele está agora no Republicanos, poderia traí-lo. Enfim, mas Simões, em vez de buscar uma aproximação com uma maneira mais delicada, mais cordial, ele vai que nem aquele elefante em casa de louças, né?
Por falar em Simões, quando você esteve conosco aqui pela última vez no programa, Orion, em março desse ano, Simões tinha acabado de assumir o governo de Minas, e um dos desafios que ele tinha era se tornar mais conhecido e crescer nas pesquisas, o que ainda não aconteceu, né? Uma eventual confirmação da candidatura de Cleitinho complicaria em que medida as chances de reeleição de Simões?
Eu acho que complica porque ele é um adversário que disputa a mesma faixa que ele, né? O campo da direita, do centro-direita. E essa dificuldade de Simões porque ele assumiu o governo e nada mudou para ele até agora, né? Ele fez uma pré-campanha aí, vamos dizer assim, uma maratona levando o chamado governo presente pelo estado inteiro para ficar mais conhecido.
Transferiu simbolicamente
isso,
a capital, né?
É, mas se você fizer uma pesquisa sobre antes da passagem dele por Montes Claros, antes da passagem dele por Uberlândia, por Divinópolis, qualquer outra cidade de polo aí, e faz uma pesquisa depois da visita dele, o que ficou? Eu acho que vai ser muito pouco, o resultado vai ser muito pequeno em termos de conquista de adesão, de apoio, de visibilidade, de conhecimento. Eu acho que é lógico que ainda não estamos em campanha eleitoral, né? E as pesquisas de hoje elas vão repetir mais do mesmo aí e sem identificar o que o eleitor quer, o que pode acontecer lá no futuro. Porque não existe campanha eleitoral. Então, nós estamos trabalhando com recall, né? Aquela lembrança, aquela memória que o eleitor tem dos pré-candidatos. Então, Calil tem um bom recall, porque ele foi prefeito, ele foi governador, candidato a governador. O Cleitinho foi um senador muito bem votado, 4 milhões de votos, é muito presente nas redes sociais. Então, tudo isso aí são lembranças desses nomes que vão aparecendo nas pesquisas, mas elas não refletem o que está na quantitativa, aquela pesquisa que sonda o que está na cabeça do eleitor. Então, muitos deles querem outra coisa, querem mais entregas dos candidatos, das trajetórias deles, e eles ainda não identificaram esse nome. Então é muito fácil falar do placar. O placar é fulano tá na frente, ciclano está em segundo lugar. Mas isso aí não reflete exatamente o que vai acontecer lá na frente. Então Simões está tranquilo nesse sentido, porque ele sabe que ele tem uma trajetória que vai poder ajudar como governador e como pré-candidato.
A caneta na mão pesa, né?
É, também. A máquina do governo. E o fato de ter também, se ele conseguir um bom tempo de televisão e rádio durante a campanha, ele pode massificar mais, mostrar mais assim, as realizações, sejam elas confirmadas ou não, plenas ou não, e pode vender uma entrega que talvez não tenha, mas que vai conseguir convencer o eleitor. Então tem que ter muita paciência lá na frente, e o Simões tem que tomar cuidado, que ele está ficando muito de salto alto. O governo está deixando ele muito de salto alto, né? Porque entre a turma dele ali, só aplausos, não vai ter ninguém criticando. Quando alguém critica, ele dá aquele tapa, né? Ele reage muito mal.
Recentemente, inclusive, teve polêmica, né, dele com o Tribunal de Contas do Estado e o Judiciário, que determinaram a descontinuação daquele programa de escolas cívico-militares.
Então, isso aí é uma incapacidade de conviver com as diferenças ou com outras instâncias, né, importantes da República, do Estado, porque o Judiciário tem seu papel, o Tribunal de Contas tem seu papel. Se eles decidiram tomar determinada decisão, você tem que, no máximo, ou acatar, cumprir, não se discute decisão judicial, ou recorrer contra aquela decisão. Não ficar fazendo brigas pela imprensa e se indispondo com o judiciário, que é muito importante para quem tem uma parceria para governar.
Simões, desde que assumiu, Orion, já declarou diversas vezes que é muito leal a Romeu Zema. A pré-candidatura presidencial do ex-governador tem mais ajudado ou atrapalhado Simões?
Totalmente atrapalhado. Tem sido o principal problema desse crescimento de Simões. Se você disser que Simões tem várias condições para crescer, o uso da máquina, o uso de propaganda partidária, propaganda eleitoral, todos os outros ingredientes, todos os outros recursos políticos e eleitorais, Simões tem chance de crescer muito. A própria capacidade dele, o preparo, a articulação, o discurso, a apresentação dele. Zema tem atrapalhado, porque o Zema, em primeiro lugar, faz um voo solo. Ele não discute com Simões, não discute com os aliados dele, que estratégia vai adotar. O que ele fez até agora? Em primeiro lugar, ele enfrentou o STF de frente, brigou com o STF, causando um estrago muito grande para todos o seu entorno.
E não
seu
subiu partido. Nas pesquisas com
não
isso.
Não subiu com isso. Depois ele passou a brigar com Flávio Bolsonaro, pré-candidato presidencial e do PL, por conta daquele envolvimento dele com a família Vorcaro, Banco Master. Enfim, com isso aí o Zema tentou surfar nessa onda para poder ocupar esse lugar, calculando que, como ele calcula ainda hoje, que o Flávio Bolsonaro vai derreter nas pesquisas, vai ter uma queda acentuada, eles poderão ocupar esse espaço da direita. Então ele fez esse movimento, a família Bolsonaro rompeu com ele e determinou que, até onde sabemos, que até o próprio deputado federal Nicolas Ferreira, do PL, que queria uma aproximação com Simões, houve uma orientação para que afastassem de Simões, afastassem de qualquer aliado ali de Zema que pudesse promover essa aliança. Então, isso dificultou e dificulta o crescimento de Simões nessa faixa da direita. Se precisar do voto bolsonarista, eles vão ser identificados ali com alguém que não é mais aliado, com quem mais não é um parceiro do Bolsonaro.
Pois é, vamos falar desses outros atores aí, né, na disputa pelo governo do Estado. À espera de Cleitinho e com conversas aparentemente encerradas com Simões, né, como você mesmo coloca, Orion, o PL sinalizou na última semana que pode lançar o empresário e ex-prefeito de Betim, Vittorio Medioli, ao governo. A essa altura, o plano A da legenda de Flávio Bolsonaro continua sendo construir uma aliança com Cleitinho ou realmente pode ser para valer essa coisa de lançar um candidato próprio?
Olha, apesar da indefinição que aí, a incerteza, há muito dinamismo nos bastidores, né? Então, por exemplo, parece que o Flávio Bolsonaro teria perdido o apoio do União Brasil, IPP, Partido Progressista, e agora estaria perdendo também do Republicanos, uma decisão nacional. Isso dificultaria essa aproximação com o Cleitinho aqui. O Flávio Bolsonaro precisa do Cleitinho, precisa de um palanque forte aqui em Minas Gerais, assim como o campo da esquerda precisa de alguém.
Precisa
também.
Mais de Cleitinho do que Cleitinho do PL,
com
será?
Certeza, com certeza. O Cleitinho não precisa de ninguém. Daí a independência dele. Ele pode ser um pré-candidato, ele pode ser o candidato, ele pode ser até o governador, que pode brigar com, como ele já brigou com o presidente do partido dele, brigar com o líder dessa agremiação do Republicanos, que é o chefe da Igreja Universal, TV Record, já chamou ele de
deputado
falso
profeta. Marcos Pereira.
Não, entendeu? Marcos Pereira, o presidente, e o outro foi o Edir Macedo, chamou de falso profeta. Quer dizer, ele briga com todos eles e nem por isso ele consegue ser, digamos, rejeitado internamente. Eles precisam dele para crescer partidariamente, para poder eleger uma grande bancada federal. Todo mundo sonha em eleger deputados federais, porque isso dá tempo de televisão, isso dá fundo partidário, dá poder no Congresso Nacional, poder perante o poder executivo, o governo federal. Então, todos sonham com isso. E o Cleitinho representa um patrimônio, um ativo muito forte eleitoralmente.
E Medioli?
Eu não vejo que ele tenha chance. A chance de Medioli, de qualquer outro nome do PL aqui em Minas Gerais, seria ser o candidato de Bolsonaro aqui em Minas Gerais. Com isso, ele pode arrancar com 15%, 20% por conta dessa identidade, não por conta própria. Eles não têm voto suficiente para isso, mas por ser o candidato do Bolsonaro, de uma hora para outra, cresce como Zema cresceu em 2018 aqui, por exemplo.
Vamos ver, né? Outro nome que tinha sido falado era de Flávio Roscoe, né? Da FIENG, sim, também no PL.
Exatamente.
Caso optem por candidatura própria.
O PL tem dois nomes. Você vê que a indefinição é tão curiosa aqui, que cada partido, cada grupo político, não define quem é o candidato, mas tem vários pré-candidatos. Você tem no PL dois empresários, Flávio Roscoe e Vitória Medioli. Você tem no PT, você tem ali seis pré-candidatos. E você tem nos aliados do PT, você tem Gabriel Azevedo, do MDB, Jarbas Soares. Então, tem muita indefinição, mas essa indefinição eu acho que é até muito mais ligada à dependência que cada um tem do apoio do outro.
Vamos falar desse campo lulista, né? Digamos assim. Após Rodrigo Pacheco sair de cena, Orion, e anunciar que deixaria a carreira política, surgiu a pré-candidatura do ex-procurador Jarbas Soares pelo PSB, esteve com a gente aqui recentemente no Mundo Político. E no fim da última semana ganhou força no PT a ideia de lançar o deputado federal Patrus Ananias. Pode haver uma unificação de forças até as convenções nesse campo?
Não acredito não, mas vamos pela ordem. Você falou em Rodrigo Pacheco, que era o nome desejado e incentivado por Lula, que acabou recusando essa propositura, essa candidatura a governador de Minas Gerais. Depois dele, quando ele começou ali a patinar, dizendo que não queria, foram atrás do Calil, também não deu certo, Alexandre Calil do PDT. Não deu certo, foram atrás aí da Marília Campos, que se recusou, porque ela é prefeita, a ex-prefeita de Contagem, ela está bem posicionada nas pesquisas, mas ela quer ser candidata ao Senado. Também não deu certo. Então, temos ali, tentaram o Jarbas Soares, tentaram o Gabriel Azevedo, também não deu certo. Josué Gomes, o filho do ex-vice-presidente José Alencar, também não deu certo.
Jarbas sinalizou para a gente aqui no programa que talvez topasse ser o candidato do presidente Lula.
Ele topa, mas acontece que não sei se o outro lado topa. Por quê? Sabe se ele tem condições de alavancar esse palanque do Lula. Já Gabriel Azevedo não topa ter o PT ali ao seu lado, mas quer o apoio dele, sim. Porque tem a base política, tem o fundo partidário, mas ele não quer, digamos, ser contaminado com o petismo ali, que segundo ele é um carimbo de muita rejeição em Minas Gerais.
Como você vê o potencial de Patrus Ananias, caso decida realmente ser o candidato e tenha a bênção do presidente Lula?
Eu acho que o PT precisa fazer uma terapia urgente, entendeu? Para poder resgatar aquela autoestima que já marcou o petismo aqui em Minas Gerais, que ainda marca no país, porque eles têm o presidente da República, mas têm medo de disputar a eleição. E olha, disputar a eleição, você corre o risco de perder ou de ganhar. Isso é natural, é normal. Você não disputa a eleição para ganhar, você disputa para disputar, para manter ali o nome, o patrimônio, fazer a sua defesa, defender suas ideias, suas propostas, e não para ganhar a eleição sempre. Caso contrário, você teria só um candidato sempre. Então, o PT precisa fazer um exame aí de consciência, aí, recuperar sua própria autoestima, porque eles têm procurado sempre palanques emprestados, como se eles não tivessem capacidade, não tivessem mais nomes. Por que isso? Porque eles estão cabisbaixos, deprimidos, depois do insucesso da gestão Franco Metel aqui em Minas Gerais, de 2015 a 2018, e com o impeachment da presidente Dilma Rousseff. De lá para cá, eles sofreram uma carga crítica muito forte e deixaram o Zema falar sozinho. O ex-governador Romeu Zema se elegeu a primeira vez falando Bolsonaro e falando mal do PT. Ele se reelegeu falando mal do PT. E com esses petistas daqui da Assembleia e de qualquer outra instância partidária, não fizeram e nem fazem a defesa do que foi o governo Pimentel. Então o governo Pimentel fica aí abatido, o PT fica abatido por conta disso aí e ninguém defende se realmente aquele governo foi desastroso ou não, diante de um contexto que nós vivemos aí, além do impeachment, tinha também a questão da dívida de Minas Gerais que levou o governo Pimentel a não conseguir pagar salários, nem também a dívida com os municípios. Quando ele conseguiu uma liminar junto ao Supremo para não pagar a dívida, acabou o governo dele. Quem se beneficiou disso? Romeu Zema.
Pimentel, que tentou se eleger deputado federal na última eleição e não teve sucesso, né?
Presidente Dilma também, ela não conseguiu se eleger senadora aqui em Minas Gerais.
Pois é. Agora, essa candidatura própria ao governo, Orion, né, como você mesmo coloca, ela não é consenso dentro do próprio partido, né, do PT.
Sim.
Atualmente, né, com nomes importantes da legenda, como a própria Marília Campos, João Batista dos Mares Guia, que retornou recentemente à legenda, sinalizando aí preferência por uma aliança com alguém de outra sigla. Isso pode acabar prejudicando uma campanha de Patrus já no seu nascedouro?
Eu acho que não. O Patrus é um pouco diferente, porque o Patrus ele tem uma história própria, uma trajetória vitoriosa. Ele foi prefeito de Belo Horizonte, bem avaliado. Ele foi ministro do presidente Lula na primeira gestão. Foi o ministro do combate à fome. Então, lá como cá, né, ele foi um gestor bem avaliado, ele criou aqui o orçamento participativo e ele também adotou políticas de combate à fome aqui em Belo Horizonte, restaurante popular, e depois levou isso para Brasília e foi muito bem sucedido. A trajetória dele, eu acho que assim, ele como uma pessoa, um ícone do partido, tem muita identidade com o PT, tem muita raiz, ele tem condições de abraçar, acolher esses petistas que estão desamparados por aí e mostrar que o PT tem capacidade, sim, não de ganhar a eleição, mas de ocupar o seu espaço, de defender esse legado deles. Não sei se o presidente Lula preferiria, assim como Marília e outros nomes do PT, uma aliança maior para ampliar essa base política de Lula aqui em Minas Gerais. Mas Lula não está preocupado, como nunca esteve, em ganhar o governo de Minas. A prioridade dele é se reeleger ganhando em Minas, como presidente da República. Se por alguma razão ou outra, o governo de Minas vier junto, ótimo, mas não seria a prioridade dele.
E Patrus aguarda, né, segundo o noticiário, uma conversa pessoal com o próprio Lula. Né?
Foi o que ele disse. Por quê? Ele tem razão.
Para bater esse
martelo. Ele vai se aventurar no disputa sabendo que existe essa briga interna, como se diz aí, pró, favor, não sei o quê. De repente ele vai se aventurar. Se o próprio presidente Lula quer um outro nome, então ele tem que saber, Lula, qual que é a sua? O que você quer para Minas Gerais? Você vai me apoiar? Você aceita uma candidatura própria? O PT pode encarar isso aí? Nós vamos em frente? Ou você acha que, como outros, que somando o PT com o MDB, com o PSB, com outros aliados aí, a gente teria melhor resultado em Minas Gerais para a sua reeleição? Aí essa conversa tem que ser feita lá.
O ex-prefeito de BH, Alexandre Calil, e o ex-presidente da Câmara, Gabriel Azevedo, Orion, vem mantendo, né, ambos aí, intensa agenda de pré-candidatos por PDT, né, no caso de Calil, e MDB, Gabriel Azevedo. Pelo tom dos discursos e os sinais que eles têm dado, esses são nomes que devem, de fato, confirmar a presença na disputa?
Não posso te garantir, porque se o discurso fosse diferente, seria loucura. Então, quem é pré-candidato tem que acreditar na sua própria proposta, no seu próprio desempenho. Então, tem que investir e continuar. Pode ser que você, lá na frente, tenha um resultado diferente. Calil, ele está, né, aí se posicionado, mas ele continua não escutando o que dizem as pesquisas qualitativas, continuam escutando seus orientadores, seus consultores. Não sei se o PDT vai abraçar essa causa. O PDT é um partido que a gente sabe que ele atua ali no campo da esquerda com o PT e faz negociações do tipo, lá no Rio Grande do Sul, o PT abriu mão do seu candidato para apoiar o PDT. O PDT está fazendo isso, essa compensação em outros estados. Não sei se vai chegar aqui. Então, de repente, aí é uma situação que não dá para garantir o que vem aí. Mas Calil está determinado? Parece que sim. Gabriel Azevedo está determinado? Parece que sim.
O cenário agora para o Senado, Orion, tem duas vagas em disputa, né, muito cobiçadas. Os nomes que mais pontuam nas pesquisas até o momento são da ex-prefeita Marília Campos, do PT, né, ex-prefeita de Contagem, o atual senador Carlos Viana, do PSD, Domingos Sávio, do PL, e Marcelo Aro, do PP. A exceção de Viana, né, que está no partido de Matheus Simões, os demais nomes ainda não sabem em qual palanque de governador estarão. Uhum. O que pode pesar mais nessa disputa, Orion, o diálogo desses candidatos com a pauta municipalista, com os prefeitos, alianças ali nos municípios, ou discursos ideológicos que peguem aí a polarização do país?
Eu acho que deve prever a polarização. Eu acho que você vai eleger um da esquerda e um da direita. Eu vejo que Domingos Sávio, se apresentando como candidato dos bolsonaros, ele tem fortes chances de emplacar a candidatura. Marília, pelo lado do PT, pelo lado do Lula, ela tem condições também de alavancar a sua candidatura. É interessante observar essa disputa aí, porque ela tem uma engenharia diferente, Marco, que é o segundo voto para senador. É complicado a gente entender essa dinâmica, porque no primeiro voto você busca o apoio dos seus próprios aliados. Então, os petistas vão votar na Marília, os bolsonaristas vão votar no Domingos Sávio. Agora, é suficiente para eleger o senador? Talvez não seja. Então, é importante que o Domingos Sávio saiba dialogar com outros segmentos mais ao centro, Marília saiba negociar, saiba convencer, conversar com outros mais ao centro, como ela tem feito, inclusive, entendeu? Para garantir esse segundo voto. Porque é esse segundo voto que garante a eleição. Foi o que sucedeu com a ex-presidente Dilma Rousseff, que ela não trabalhou o segundo voto. Ela confiou só nos petistas e não foi suficiente para elegê-la.
A Federação União PP, né, que é onde está Marcelo Aro, por seu peso no Congresso e pelo tempo de TV, seria a noiva mais cobiçada nas articulações partidárias dessa reta final aí que antecede as convenções?
Sem dúvida, por duas razões. Pelo tempo de televisão que ele tem, dá um candidato condições dele conversar por muito tempo, falar das suas realizações, dos seus projetos, e até se defender de alguns ataques que vão ocorrer na campanha. E o fundo partidário, se esse realmente, que é o maior fundo partidário do país, União Brasil e PP, se realmente abrir o cofre e ajudar o candidato, porque eles gostam muito de ajudar a eleger deputados federais. Agora, gastar 20 milhões, 30 milhões com um candidato a governador e outros 100 com o presidente da República, eles não estão muito interessados. Não sei até onde que vai que eles vão ter essa disposição de ajudar. É interessante nesse sentido, mas tanto o presidente do União Brasil como o presidente do PP são dois políticos aí muito envolvidos com essa questão do escândalo do Vorkar, do Banco Master, estão ainda com muito cuidado, tateando ali o meio político para eles não serem também flagrados.
Você falava há pouco, Orion, né, da importância de Minas Gerais para o cenário presidencial, né? Lula tem consciência disso e as pesquisas têm mostrado Lula liderando em Minas, né? Flávio em segundo lugar, Flávio Bolsonaro, Romeu Zema bem atrás na casa aí dos 10%. O Estado nosso, né, que tem a fama de ser a síntese do Brasil, tende a ser de novo quase um fiel da balança?
Acredito que sim, Marco, porque tem sido assim há quantos anos, né? Então, desde a redemocratização, até antes também, mas desde a redemocratização, quem ganhou, que ganhou no Brasil? É pelo volume de votos que nós temos aqui, num colégio eleitoral, o segundo maior do país, ao contrário de São Paulo, que é o primeiro, mas o São Paulo é um voto muito mais homogêneo, aqui ele é mais rico de votos e de pluralidade de opções. Então, eu vejo que Minas continua sendo o fiel da balança, o estado-chave nessa definição. Todo mundo acredita, então acho que assim, até que se prove o contrário, eu também vou acreditar.
As pesquisas também revelam, Orion, que os principais problemas em Minas atualmente, né, são saúde, infraestrutura e segurança pública, nessa ordem. Como você acredita que isso pode impactar as narrativas de candidatos, tanto dos já experimentados, uhum, quanto dos que se apresentam como novidade?
Eu vejo muito isso como um discurso muito burocrático, né? Todo mundo fala saúde, segurança, educação, enfim, mas eu estou pensando, já falamos aqui sobre isso, que tem uma questão em Minas Gerais que deveria preocupar os políticos, né? E até a população, porque o Estado abriu mão recentemente da sua principal estatal de água e saneamento básico, né? Nós sabemos que existem regiões aqui em Minas Gerais em que mais de 3 milhões de pessoas não têm água tratada, quase 10 milhões não têm saneamento básico, né? Então são questões. Isso é saúde, água tratada é saúde, saneamento básico é saúde. E ninguém fala disso, ninguém se preocupa com essa situação, que eu acho que vai impactar o debate eleitoral, vai impactar a vida dos mineiros daqui para frente. Porque se a Copasa, enquanto empresa pública, não teve a capacidade levar essa água tratada, prestar esse serviço básico para toda a população, que dirá uma empresa que vai ser privada daqui para frente, com um controle aí estatal muito bambo, muito frouxo ainda, que a gente não tem ainda certeza que isso possa acontecer. Outros estados fizeram, São Paulo, Rio, e a gente vê essa dificuldade de apagões que acontecem por lá.
Reta final da nossa conversa, vamos falar da Assembleia. O semestre legislativo foi marcado por novas indicações da Casa para o Tribunal de Contas do Estado. A primeira do próprio presidente Tadeu Leite, né, que chegou a ter o nome cotado aí para composições majoritárias eleitorais, mas optou por essa ida ao TCE. E agora a perspectiva da indicação da deputada Ione Pinheiro, que pode ser formalizada em votação ainda essa semana aqui no plenário da Assembleia. Como os perfis de Tadeu e Ione, Orion, ajudaram eles a se tornarem, né, nomes de consenso, e o que eles podem agregar à atual composição da Corte de Contas?
A Ione, por exemplo, vai ser confirmada nessa semana, né? E é um perfil que eu acho que sim, traz uma novidade, porque é a segunda mulher a integrar essa corte, masculina até demais, do Tribunal de Contas do Estado, depois de 20 anos da primeira, lá atrás.
Adriane, né?
Adriane Barbosa, que foi prefeita de Três Pontas, e depois ela foi indicada aí na cota do governador, no caso Aécio Neves, e a Ione é a primeira indicada na cota da Assembleia Legislativa. Então, ela traz uma novidade, vai ser interessante dar uma pluralizada nesse debate, nessas análises e sentenças do Tribunal de Contas, e ela conseguiu aqui uma unanimidade, assim como o próprio Tadeu conseguiu também unanimidade em torno dele para poder se eleger esse cargo. Então, o mais importante foi isso, evitar que houvesse aqui internamente uma disputa daquela ferrinha capaz de deixar estragos na própria Assembleia Legislativa. Então, dos 7 candidatos, todos, de alguma forma ou de outra, declinaram e apoiaram a Ione para ser essa próxima conselheira.
Agora, né, antes mesmo das eleições que definirão a nova composição da Assembleia, a disputa para a mesa no ano que vem já começou nos bastidores. Você tem trazido algumas informações na sua coluna a respeito, né? Quais nomes despontam inicialmente?
Tem muitos movimentos acontecendo, porque o político sempre pensa lá na frente, né? Se acabou a disputa para o Senado, qual que é a próxima disputa aqui na Assembleia? A próxima disputa é exatamente a composição dessa mesa, já que o presidente atual, Tadeu Leite, não pode se reeleger. Primeiro que ele vai deixar a Assembleia, já não vai disputar a eleição. Segundo que ele vai se tornar conselheiro do Tribunal de Contas do Estado. Então, é natural que essa disputa já comece a se movimentar. Tem nomes como o deputado Dorgal Andrade, que é muito próximo aliado de Tadeuzinho. Tem nomes como João Magalhães, que é um deputado veterano da casa. Enfim, tem outros nomes aí que estão se colocando no páreo. Mas a gente tem que ver um contexto, por exemplo, da próxima eleição, a eleição geral. Qual que foi o resultado dessa eleição? Dorgal vai se reeleger? O João Magalhães vai se reeleger? Esse é o primeiro passo, é importante, tem que ser deputado na próxima legislatura, né? E depois disso, quem vai ser o governador do Estado? Esse governador do Estado, ele pode ter influência, embora a Assembleia hoje é muito independente das ações do Poder Executivo, mas esse governador pode tentar aqui articular um outro movimento. Então, se de repente ganha o centro, ganha a esquerda, ganha a direita, essa influência vai também chegar aqui na Assembleia Legislativa e pode modificar um determinado resultado. Então, nesse momento aí, quando você define a eleição, praticamente lá em outubro, novembro, outubro, né? Afinal, são os dois turnos, né? A partir de novembro que a gente vai ter um quadro mais completo, quem pode ter mais ou menos chances de virar presidente da Assembleia.
Acabando a Copa do Mundo, começam as convenções semana que vem e aí teremos muitos meses, né, de trabalho intenso pela frente, Orion. Esperamos poder contar
Vamos
mais
saber
vezes
quem é quem nessa história toda,
com
né?
a sua participação.
Será
aqui
um prazer,
também.
Marco.
Um abraço.
Um abraço a todos.
Eu conversei com Orion Teixeira, jornalista e colunista político. Falamos sobre os últimos movimentos de partidos e pré-candidatos mirando as disputas pelo governo de Minas e o Senado e das votações que marcaram o semestre legislativo em Minas. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa.
O Mundo Político é uma realização da TV Assembleia de Minas. A apresentação é de Marco Antônio Soalheiro, produção Tayana Máximo e direção Vivian Menezes. Você pode seguir o Mundo Político nos principais tocadores de podcast. Para ver essa entrevista e outros conteúdos da TV Assembleia, é só acessar a lmg.gov.br/tv.